A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vamos falar um pouco sobre a besta do Apocalipse, profetizada por Nostradamus. O que muitos querem saber é: quem será? Ou como podemos entender o que é a besta do Apocalipse? Boa noite, Luiz Cláudio.
Para ver que todos são diferentes, por isso as vontades e os gostos são diferentes. Os bons, esses se modificam logo para melhor, e vão de bem para melhor sempre. Porque os bons dão valor ao que é bom. Valoriza o bem de si mesmo e o bem de todos. Os bons vivem diferente dos maus. Os bons, o procedimento é um, e os maus, o procedimento é outro. E esses que o procedimento é mau, é porque esses estão com pensamento seco. Se tornaram monstros, porque não sabem mais o que fazem, por estarem com pensamento seco. Não sentem mais o que fazem. Esta é a causa da existência dos monstros, e que a terra está cheia desses monstros, cometendo aí as maiores monstruosidades, como assim profetizou a besta do Apocalipse, por Nostradamus, porque enxergavam num estado superior a evolução natural da natureza. E essa evolução natural da natureza, todos nós sentimos ela. É só você parar um pouquinho e analisar e deixar o teu raciocínio fluir, que você começa a sentir essas mudanças em todo o universo. Porfírio, esse assunto de cultura racional, quanto mais a gente se adentra a ele, mais dá vontade de a gente estudar.
Pois é, como diz exatamente o racional superior, profetizado por Nostradamus, a besta do Apocalipse. E muita gente procurando a besta do Apocalipse naquele presidente, ou naquele evento, ou coisa e tal. Simbolicamente, o que nós temos, que a besta do Apocalipse não é uma pessoa, não é um fato, é apenas uma transformação que nós estamos sofrendo na natureza. A verdadeira besta do Apocalipse é o pensamento seco da humanidade, que através do pensamento seco todos propiciam o seu grau de terror. Se você está com o pensamento seco, você se transforma numa besta. Esta é a análise que o racional superior deixa a entender na profecia de Nostradamus, quando ele associa esta mudança de fase da natureza em 1935, que terminou o ciclo do pensamento e entrou o ciclo do desenvolvimento do raciocínio. A natureza para de alimentar o pensamento de toda a humanidade mundial, né, é universal, vai enfraquecendo com o avanço, né, a partir de 1935, perde a sensibilidade, porque a sensibilidade de humanidade era dada pelo pensamento em ação, enfraquecendo o pensamento de alguns mais avançado, em grau mais avançado. Este enfraquecimento se transforma num pensamento seco. A pessoa pega uma arma, mata o outro, sangue frio, nem sente o que está fazendo. É um monstro com aparência na figura de gente, mas uma verdadeira besta do Apocalipse. Ou seja, a besta do Apocalipse não é aquele fascínora, aquele assaltante, ou aquele governante, ou aquele estuprador, ou aquele outro. Não é isso, não é a pessoa, mas o pensamento seco. O pensamento seco é a verdadeira besta do Apocalipse. Foi isto que Nostradamus profetizou, com toda certeza, e é isto que o racional superior aponta no livro Universo em Desencanto, que é exatamente o cuidado que as pessoas precisam ter. Os pensadores estão sendo destruídos por si próprios. A besta do Apocalipse é o pensamento seco, e o pensamento seco destruindo a humanidade, o pensador vai morrer. Mas a humanidade não é só pensador. A humanidade pode ser racional. E é a mudança de fase, exatamente essa. A cultura racional está aí para transformar os pensadores em racional. Não é racionais, não. É racional. Porque racional é uma coisa só. É a unidade divina, todos voltando ao seu estado natural, que é o céu. E aqui nós estamos no inferno. E no inferno a besta vai destruir tudo. E o que, que vai destruir tudo? Pensamento seco. A era do fogo, mata-mata, e assim vai. Então, cada um que tome as suas providências, e sem contar as epidemias naturais da natureza, né? Oswaldo, mas para saber quem sobe ou quem desce, ou seja, quem quer continuar pensando para se destruir ou quem quer se recuperar, temos um julgamento, que é o juízo final. Não é mesmo?
Até que, enfim, o Tribunal Racional fez esse grande julgamento para todos voltarem para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são eternos. Até que, enfim, o Tribunal Racional fez o julgamento do animal racional, que é toda a humanidade tratar de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional.
A linguagem bíblica é uma linguagem místico-religiosa. Se a pessoa não tiver bastante cultura para decifrar os signos, os símbolos, ela fica confusa e pode tender para um fanatismo. O fato é que não vai ter a clareza da mente, né? Na linguagem bíblica, filho de Deus, na plenitude dos tempos, lá naquele povo escolhido, foi o povo lá de Israel, né, separado dos outros, era uma linguagem lá para aquele tempo, agora é filho do homem, fim dos tempos, e está profetizado um paraíso racional nos quatro cantos do mundo. E uma nação de sacerdotes vai ser justamente o Brasil racional. No artifício, eles fazem as pesquisas dos textos místicos, etc. Falam que o anticristo tem os Illuminati, nova ordem mundial, até Príncipe Charles é citado, né? Sinal da besta está lá, o 666, tem gente que diz que é invertido, 999, mas tem movimentos dentro do artifício botando um chip na testa ou um chip no braço direito, no punho, conforme está lá na escritura, né? E levando esse raciocínio, vamos chamar de raciocínio adiante, eles dizem que a besta é um supercomputador belga que está desde o início do milênio mapeando todos os seres humanos. Lógico que vai mapear melhor quem já botar o chip, né? Isso dentro do pensamento deles, controlar os 7 bilhões de seres humanos dentro do artifício. Mas esse é um racional fenomenal. Para ser o racional mesmo, tem que conhecer a metafísica, a origem, de onde viemos, para onde vamos, com base, com lógica e provas e infinidades de comprovações. Aí a pessoa não faz confusão. Fase racional, fase do terceiro milênio, é um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. A pessoa não sabe, ela deita de um jeito, amanhece do outro. Esse que é o fato. E a natureza está fazendo isso, né? A energia racional está comandando a natureza. Essa conclusão que a besta é o pensamento seco, porque secou o sentimento humano que dava regulagem ao pensar na fase de animal racional, ela é perfeita. Ela é perfeita, não tem o que discutir. Pensamento desequilibrado gera violência, terror, guerras, mortandade. O racional várias vezes repete isso para a gente conseguir ver com a mente, né? Então a solução é somente acompanhar a nova fase da natureza, para aí estar a escrituração, o universo em desencanto.
E essa mudança do pensamento para o desenvolvimento do raciocínio, está acontecendo isso tudo porque é necessário acontecer. É um fator natural da transformação. Portanto, todos os pensadores estão sendo transformados em racional. Porque se não desenvolver o raciocínio, aí tem a classe inferior, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a vida é eterna. Aí vai conhecer a sua verdadeira origem na cultura racional e vai entender isso tudo. E que o Tribunal Racional, a partir de 1935, veio trazer a última chance da vida da matéria daqueles que quiserem retornar ao seu estado natural. E a cultura racional nos revela isso. Em outras épocas, transmontanas eras, houve já essa opção, outras opções do retorno, O retorno de quê? Da energia de vida eterna que está materializada na nossa glândula pineal. E a partir de 1935, então, entrou o Tribunal Racional, dando a todos, já pelo karma cumprido, pelo sofrimento e as dores. Imagine, a Primeira Guerra Mundial foi um sofrimento atroz. A gripe espanhola matou praticamente muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então aquilo ali deixou toda a humanidade extremamente fragilizada e continua, porque um século depois a humanidade ainda não entendeu o que está acontecendo no mundo. Depois daquela gripe espanhola, agora vem a Covid-19, dando o recado, mas muito passivamente, eu diria pacificamente, para dar tempo e oportunidade daqueles que querem realmente se escolher. Porque tem muita gente boa nesse mundo que quer continuar sendo gente. Agora, depois que secou o pensamento, virou besta, virou um monstro, porque não tem mais sensibilidade. Ainda dá tempo de recuperar um terço, porque dois terços praticamente estão perdidos. Isto é bíblico também, profecia bíblica. Só que este um terço que está se recuperando, biblicamente diz, serão provados pelo fogo. Então, com esta análise que hoje fizemos aqui sobre a profecia de Nostradamus, que a verdadeira besta do Apocalipse é, na verdade, um contexto de pensamento seco, você faz parte da besta se não desenvolver o seu raciocínio. A responsabilidade é sua.
A verdadeira besta do Apocalipse é o pensamento seco, e os pensadores que não querem se conhecer vão ficar cada vez mais bestas, mais bestificados. E existe um jeito de não se tornar ficar mais besta, porque continuando nessa classe, vocês vão acabar descendo para outra classe, vão passar para a classe do irracional. Então, não quer se conhecer, não quer se integrar com a fase racional, ler o livro Universo do Encanto, que é para você se atualizar com a fase, você vai ficar mais besta e vai acabar virando um irracional. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional.
Da realidade, ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso. Telefone 2742-0674.
Também pela internet você pode encontrar o livro Universo em Desencanto na página www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros. Não deixe passar esta oportunidade que você tem de se conhecer. E é isso, né, Oswaldo? Todo mundo achando que a besta do Apocalipse poderia ser, né?
Viria da água, viria da terra, tem sete cabeças. Como é essa besta do Apocalipse?
Pois é, tem as duas bestas, né? A besta que sai da terra e a besta que sai da água. Isso é bíblico também. E essa coisa toda nos leva a compreender hoje, a dizer que a verdadeira besta do Apocalipse é o pensamento da humanidade que está secando. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Isto é um perigo enorme que a humanidade está correndo. Porque os piores dias da humanidade estão exatamente acontecendo nesta transição. Mas muita gente acha, ou ainda tem aquele terror, porque o pensamento pinta o terrorismo da destruição. Quando, na verdade, o que a natureza está fazendo é uma bela colheita para passarmos para a fase dourada da humanidade, que é o Éden racional prometido biblicamente e que está sendo cumprido naturalmente com a cultura racional. Porque a cultura racional vem exatamente mostrar que nós somos gente. O pensamento é que é a besta, porque o pensamento nasceu da água e nasceu da terra. O pensamento é materialista. Então essa é a lógica que nós temos hoje, comprovando com o estudo da cultura racional, que não adianta querer apontar que a besta é, sei lá, é aquele presidente da república, é o outro lá, é o aqui, é... Não, verdadeira, a geração de toda essa monstruosidade, né, essa monstruosidade que vai pelo mundo afora, ela é gerada, a causa, verdadeira causa, é o pensamento em transição para o desenvolvimento do raciocínio. Olha, gente, não é continuar com o mesmo pensamento de sempre, é isto que está custando um pouco a humanidade entender, eu também levei um pouco de tempo, confesso, e isso é natural mesmo. Por isso que tem aquela compreensão de que a natureza está tratando os filhos dela com todo carinho. Mas é para acabar com o pensador. Ela está destruindo o pensador porque não está mais funcionando. O sistema, o próprio sistema de alimentação da natureza, que as mecânicas foram criadas para manter o pensamento e a finalidade da existência do pensamento, não dá mais para suportar no terceiro milênio. Então o pensamento foi uma máquina de lapidação, preparou, amadureceu e agora está na transição. E nesta transição é que a coisa está dolorosa, porque como é que o pensamento lapidou a humanidade? Com a sensibilidade de dar aquela sensação de quem é gente. O mundo espiritual trabalhou, tudo isso. Abominamos com a espiritualidade, abominamos a materialidade, o materialismo. Né, aquela velha história do bem contra o mal. Então o mundo espiritual trabalhou muito bem, e muito bem mesmo, mas só que o pensamento que ainda persiste na cabeça das pessoas que não perceberam a mudança, e aí é que entra a tragédia humana, porque não perceberam essa mudança, não é mais para funcionar o pensamento, agora é para funcionar o raciocínio. Mas por que que o raciocínio não é pensamento? Pensamento não é raciocínio? Claro que não. Pensamento nasce da água, a imaginação nasce da terra e o raciocínio vem do céu, é do reino de Deus. Raciocínio é o filho de Deus na cabeça da gente. O pensamento e a imaginação são as duas bestas da matéria na cabeça da gente.
Pô, filho, e a natureza sendo mãe não vai castigar os seus filhos. Exatamente ao contrário, ela tem coisa melhor para dar, só que as pessoas não estão querendo. Então, o raciocínio, a fase do raciocínio é muito melhor. Uma preparação da natureza para uma fase muito melhor ainda de vida aqui na Terra. Então, estão sofrendo porque não querem conhecer, porque a natureza está dando de bandeja, vamos dizer assim, ó, tem aqui a fase do raciocínio que é de vida plena, de maravilhas, e você não está querendo. Você está sofrendo ainda com o pensamento e com a imaginação, com a besta do apocalipse, que eu estou te dando uma coisa melhor. Tem uma na bandeja muito melhor para te dar, e você se recusando a conhecer a fase racional, a cultura racional, para desenvolver o raciocínio.
Você falou aí castigos da natureza, que a natureza não castiga, certamente que não, uma mãe não castiga os filhos. Nós
é ela que... repreende.
Exatamente, mas é que nós sentimos como castigo. Então, fazendo essa ressalva da palavra castigo. A repreensão da mãe natureza soa para nós, sofredores, como castigo. Mas ela não está castigando, ela está querendo levar todos de volta ao seu estado natural. Esse é o trabalho fundamental da natureza, né? E às vezes é muito complicado, porque nós todos, a humanidade toda, ainda está muito remanescente com o pensamento na cabeça, porque o trabalho do pensamento de lapidação foi muito bem feito mesmo, e deixou as pessoas na esperança de que dias melhores sempre virão. Todos até hoje estão vendo a tragédia da mudança, não é tragédia da natureza, é tragédia da mudança, e todo mundo esperando que dias melhores virão. Mas tem que fazer a parte da gente.
Claro, tem que mudar o comportamento, né?
Exatamente, que quando muda a fase, o racional superior chega na Terra e diz: quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Não vê que os teus dias estão contados, ainda persiste e não mudas de pensar? Quer dizer, toda essa mensagem, esse contexto da primeira mensagem da cultura racional, ela é voltada para nos dispor no sentido do retorno ao nosso mundo de origem. Por isso que também tem aquela tranquilidade que a natureza está mantendo, vamos dizer assim, claro, verdadeiro Deus, o mundo racional, o mundo supremo, está mantendo nessa transição muitas coisas que deveriam acontecer, que estavam sendo anunciadas, que não estão acontecendo. Porque tem que ter a oportunidade das pessoas escolher. Isto ficou bem claro para nós, com a mensagem da cultura racional, que o mundo existe com o abuso da liberdade dos seus próprios habitantes. Então, a liberdade é o fundamental da existência deste mundo. Portanto, a liberdade é o fundamental da não existência deste mundo. Se nós viemos para cá usando a liberdade, nós vamos sair daqui usando a liberdade, porque Deus é um só, o plano divino não se alterou. Não conheço ele, mas eu sei que é isso, porque nós saímos de lá e nós temos que voltar para lá. Ele não nos trouxe para cá, então nós também não vamos ficar esperando que ele nos leve para lá. A lógica é esta, porque se ele nos tivesse colocado aqui, ele nos tiraria. Mas se ele não nos colocou aqui, não, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, então está na hora dos seus próprios habitantes entenderem isto definitivamente. Porque este carinho que o mundo espiritual trabalhou o ser humano para lapidar, fez todos acreditarem que teriam um espírito no corpo e que esse espírito é que será salvo. E isto foi necessário no tempo do atraso. Hoje, nós temos certeza que ninguém tem o sobressalente de energia, vamos dizer assim, no seu corpo. Nós somos uma vida só, ou melhor, duas vidas numa só. Mas nós somos uma vida só. A vida material continua em outras vidas materiais, transformações da natureza, e a vida eterna, que é o elo, que é o raciocínio, que nós vamos então passar a conhecer. E explicar isso tudo de uma vez só é meio complicado, mas é só para a gente ter certeza. Não, a vida é uma só mesmo, e nós estamos vivendo uma transformação desta vida com a vida, vamos dizer assim, da terra e da água, que a natureza providenciou para manter a vida eterna viva. Mas somos nós mesmos, porque o que você faz nesta vida transitória da matéria é dívida ou é mérito para a próxima transformação, que é a parte do tribunal, que vem então trazer para as pessoas o julgamento final. O juízo final está no tribunal racional. Então o tribunal julga, assim nos faz compreender a literatura da cultura racional. O tribunal racional julga o que cada um faz por onde, e não aquilo que cada um entendeu, aceitou, acha que é isso, pensa que é aquilo, esperança disto, esperança daquilo, com a fé disto, com a fé daquilo, com esta crença ou com a outra crença. O que vale é o procedimento que cada ser humano, que ainda é gente, quer fazer de si próprio para avançar para a nova fase. Avançar para a nova fase é ligar com a energia de Deus. Ligado na energia de Deus, não tem que definir mais nada. Já está definido. É o raciocínio. A pessoa com o raciocínio desenvolvido não fica mais fazendo plano disso, plano daquilo. Que é a imunização racional, exatamente esse fluido ou esta energia que vem do céu para alimentar a vida eterna que está aqui na matéria. E que agora, no terceiro milênio, todos vão se conhecer, saber que nós descemos, caímos do céu porque nossa vontade. Ah, um diz que houve revolta. Isso aí tudo são maneiras de se expressar, que todas elas têm um fundamento, mas o fundamento real é esse. Saímos do lugar certo, que era o estado natural de eternidade, céu, na linguagem místico-religiosa, nós, na cultura racional, chamamos de mundo racional, descemos por livre e espontânea vontade. Fomos avisados. E assim tudo foi construído dentro do regime da liberdade. Aí o pensamento tratou nós como filhos, com todo aquele amor e carinho por causa do atraso. O mundo espiritual foi uma verdadeira mãe, né? Aí por isso é que se diz que muita gente acredita que o espírito é um sobressalente, mas não é um sobressalente, mas é por causa da atuação do mundo espiritual. É o carinho da natureza para com os filhos que ainda são bichos, verdadeiros bichos. para sair do materialismo, entrar no conceito de espiritualismo e avançar então agora com a mudança de fase para o racionalismo, o verdadeiro racionalismo. Tá? Eu falei a palavra racionalismo aqui, é racionalização, na verdade, para não confundir com o racionalismo cristão, que é uma forma doutrinária muito que a gente respeita muito também, assim como é a filosofia protestante, evangélico e etc. Tudo isso são formas do pensamento. O racionalismo cristão também é. Bom, então, a cultura racional é a racionalização dos povos. E isso está na nossa cabeça. Nós temos que dominar as duas bestas, né? A imaginação e o pensamento, que a que vem da terra e a que vem da água. E aí é que o ser humano se torna verdadeiramente gente, porque vai se ligar no raciocínio.
Porfírio, e o nosso programa tem a função de fazer a divulgação do livro Universo e Desencanto, e você disse, em uma hora aqui a gente não pode explicar tudo, porque a cultura racional é um curso. Então tem o primário, secundário e superior. São três cursos da cultura racional. Então fica muito difícil aqui em uma hora a gente explicar tudo. Então aqui a gente chama sua atenção para uma nova fase, que é a fase do raciocínio. Então, se livra dessa besta do pensamento e da imaginação e conheça um mundo melhor, um mundo novo, paraíso, com o raciocínio, através da leitura, do estudo da cultura racional do livro Universo em Desencanto.
Pois é, mas existe ainda muita tristeza no mundo. E sabe o que é triste, Oswaldo? A Bernadette vai falar para nós agora o que é triste nesse mundo.
Para ver que a coisa mais triste da vida é viver a vida sem saber o porquê dela. Existir e não saber por que existe. E estão vendo que a coisa mais triste que pode existir é viver sem se conhecer. E mais triste ainda é pensar que se conhece. E é por isso que os que passaram a se conhecer têm compaixão e misericórdia dos que vivem sem se conhecer. Porque quem passou a se conhecer, sabe o que é viver sem se conhecer. Porque passou pelas amarguras do desequilíbrio da vida. Como é triste as cabeçadas e os quebra-cabeça da vida. Como é doloroso viver sem destino, viver sem se conhecer. Como é penoso, como é angustioso, a angústia irredutível, o viver sem se conhecer. Os que passaram a se conhecer ficam aflitos e incomodados com todos que vivem sem se conhecer, porque sabe o que passou quando vivia sem se conhecer. Para ver que viver sem se conhecer é a coisa pior que existe, porque é um doente variando sempre, desequilibrado sempre, por não saber quem é o pensamento e quem é a imaginação, que são esses dois comandos de todas as ferramentas. Agora, hoje, todos que passaram a se conhecer conhecem o porquê do primeiro mundo e o porquê do segundo mundo. Sabem que são de origem do primeiro mundo e gerados e feitos pelo segundo mundo. E por que foram gerados e feitos pelo segundo mundo? Duas origens numa vida só. O raciocínio da verdadeira origem e o corpo de matéria do segundo mundo da segunda origem. Duas origens numa vida só. O habitante do mundo racional, materializado como máquina do raciocínio, a primeira origem, e a formação do corpo de matéria, a segunda origem. Duas origens num corpo só. Porque todos viviam sem se conhecer, e por não se conhecer, a verdadeira origem ninguém sabia. E a segunda origem, ninguém sabia. Para ver que a coisa pior da vida é viver sem se conhecer. É ter vida e não saber o porquê dela. Agora, na fase do terceiro milênio, todos passando a se conhecer e muitos ficando admirados de tantas verdades positivas, conscientes, racional e dizendo, hoje sim, sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos, e como vamos. Hoje conhecemos o mundo da nossa verdadeira raça, o primeiro mundo, o mundo da nossa verdadeira origem, o mundo racional. Por o desenvolvimento do raciocínio ser uma evolução natural da natureza. E por ser natural, ninguém sente as mudanças que faz, e sim, vê como tudo vai mudando, e de forma que vai mudando tudo para melhor, num progresso vertiginoso de melhoras sucessivas, por ser feita essa evolução pela energia da fase racional, pela energia racional. E daí, surgindo a racionalização de todos naturalmente, sem sentir, nem dar por ela. E sim, vão todos mudando sem sentir de bem para melhor. Essa é que é a evolução do desenvolvimento do raciocínio, da racionalização, da volta de todos para o mundo de sua raça, o mundo racional. Leia um livro, Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Quem vive sem se conhecer, vive no escuro. Mas agora chegou a luz, chegou a cultura racional. Nós vamos ouvir a música Ilumina Eu, Meu Pai.
Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Mas tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel, já quinto coelho, o racional superior. Numa noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu. E o menino iluminado, gente, três dias dormiu. E ao despertar do sono, minha voz até chorou. Era um menino rei, deste mundo em desamor. Ai, ai, eu. E mostrar toda a verdade, toda a nossa criação. Da onde vim, da onde vou, querem saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Mas tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel, já cinco coelhos, o racional superior. Uma noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu. Um menino iluminado, gente, três dias dormiu. E ao despertar do sono, minha voz até chorou.
Thank you.
Ouvimos a música Ilumina Eu, Meu Pai.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Se o pensamento fosse bom, conduziria todos para o bem de todos. Para ver que pensar sem saber por que pensa é viver na incerteza de si mesmo. Até hoje estão procurando no pensamento acertar, e quanto mais procuram acertar, mais o desacerto sempre a continuar. Para ver que o pensamento não é amigo de ninguém. Se o pensamento fosse amigo, fazia todos acertar e não desacertar. Por não ser amigo de ninguém, é que ele mantém os desacertos de todos. E esse é o desconhecido pensamento de todos. Ninguém nunca conheceu o pensamento para poder se basear nele, e o resultado está aí. O pensador cada vez sofrendo mais. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não cometeria crimes contra si mesmo, porque todos só fazem aquilo que pensam. Se o pensamento fosse amigo do pensador, conduziria somente para o bem do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, não deixaria o pensador cometer crimes monstruosos. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador vivia bem e não mal. Procederia bem, sempre bem e não mal. Por que disso tudo? Porque o pensador sempre viveu sem se conhecer. O pensador sempre viveu desconhecido de si mesmo, e quem vive desconhecido de si mesmo não sabe por que pensa. Quem não sabe por que pensa não sabe o que faz. E nesse estado de desequilíbrio sempre viveu o pensador cada vez mais. Se o pensamento fosse bom condutor, todos seriam bem conduzidos, e amaria o próximo como a si mesmo, faria o bem e não olharia a quem. Se o pensamento fosse bom, todos viveriam muito bem, o mal não existiria. E por isso o pensamento sempre conservou as ruínas do pensador, a inveja, a ganância, a ambição, o ciúme, a falsidade, a traição, o gênio mau, a rebeldia, a teimosia. O pensamento sempre conservou os males do pensador para destruir o pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, ele destruiria todos os males do pensador. A inveja, a mentira, o pensamento, um conservador de ruínas do pensador. O fingimento, a falsidade, o desequilíbrio, os vícios, os crimes. Se o pensamento fosse amigo do pensador, destruiria todos os males do pensador. Não conservaria os males do pensador para destruir o pensador e o pensador destruir o seu semelhante, para ver que o pensamento parecer aquilo que não é. Se o pensamento fosse amigo do pensador, conservaria os direitos humanos, não haveria preconceitos nem escravidão, não desejaria o próximo que não quer para si, para ver que o pensamento não é amigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, não deixaria o pensador cometer crimes hediondos contra si mesmo. Se o pensamento fosse bom condutor, todos seriam bem conduzidos, para ver que o pensamento sempre foi inimigo do pensador.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ô filho, está chegando o dia 24 de junho, é o dia de São João, ou de João, e tem um significado muito importante da cabeça.
Exatamente, o dia 24 é o São João, é na verdade, culturalmente falando, a comemoração de um grande reinado, que é o reinado das cabeças. E como nós estamos falando aqui que
a besta do Apocalipse está na cabeça, né? Que é o pensamento e a imaginação, nós temos a parte do tribunal, que julga a passagem para o raciocínio. O raciocínio não é mais aquele pensamento que experimenta e aquela coisa toda, não. É o raciocínio da raiz do ser humano, é o raciocínio de Deus, a partícula divina que está dentro da nossa cabeça. E a cabeça, então, passa a ser um grande reinado, que por enquanto está nessa confusão ainda da transição do pensamento, da imaginação, as duas bestas da água e da terra que cumpriram a sua missão de lapidação, e agora vem então o reinado da luz, da iluminação, que está no desenvolvimento do raciocínio. A transição é extremamente dolorosa, é os piores tempos da humanidade, e na história da humanidade muitas coisas já aconteceram, como essa do São João Batista, né? São João Batista, que perdeu a cabeça por causa do ciúme lá, aquela história toda. Não sei se a gente vai ficar contando história aqui dos outros, mas as pessoas já conhecem muito bem a história do João Batista, né? Que é a Salomé, não é isso? Uhum. Que pediu a cabeça de João Batista, coisa de ciúme, coisas de poder, de ganância, materialismo e etc. Então, a cabeça da gente é, na verdade, um grande reinado, que na medida que o ser humano vai desenvolvendo o raciocínio, vai assumindo este controle, todo o processo de lapidação vai tornando a vida, o conhecimento da vida muito coerente, tudo ganha um sentido especial e a finalidade maior de todas, que é a decisão que está na cabeça de cada um, é de a transição para a vida de cima, ligado em cima e não mais ligado na água e na terra, no pensamento e na imaginação. Por isso que muita gente ainda está perdendo a cabeça.
Não foi? Filho, e uma frase que hoje está muito falada, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E existe uma verdade para muitas partículas da verdade, que a gente pode ir falando uma série de coisas, que aos pouquinhos também vamos percebendo isso, para fazer mais coerente ainda tudo aquilo que aprendemos na fase espiritual e agora principalmente na fase racional. E existe um reinado, esse reinado eu até chamaria de tribunal. E muita gente, eu inclusive levei muito tempo para perceber isso, existe um termo na linha espiritual que o pessoal às vezes confunde com uma nação da África. É chamado de Angola. Angola é um reinado nas cabeças, das cabeças, porque não é o país da África. Muita gente se confunde um pouco aí no espiritismo da Umbanda mesmo e outras formas espirituais. Ainda tem Congo e Angola. O Congo eu ainda não consegui entender muito bem, mas eu estou estudando para isto. Angola já se traduz razoavelmente muito bem, porque a cabeça está em cima do pescoço. O pescoço é gola, é a gola. Quando é degolado, o que é degolar?
Degola.
É degola. Degola. Então, Angola é antes da gola. Angola quer dizer cabeça. Então, o reinado de Angola é o reinado das cabeças. E no dia 24 de junho, uma grande festa que se faz nesse reinado das cabeças. Então as cabeças precisam se conhecer para saber que acima do pescoço existe um poderoso reinado que o ser humano encontra a sua felicidade eterna ou a sua desgraça. Ele é que vai ter que julgar isso. Qual é a desgraça do ser humano? É descer de classe. Cair da gola para baixo. Aí vai na degola da fase da liquidação. E o reinado de Angola é aquele que, de acordo com os seus méritos, por isso é um tribunal também. Vejam bem, este reinado assume o poder de um tribunal racional, em que há todas aquelas, vamos dizer assim, as demandas das vidas, das transformações que cada ser humano passou ao longo dessa eternidade, essas demandas, elas são justamente, neste reinado, é que elas são desfeitas e o ser humano vai poder encontrar o seu verdadeiro raciocínio, a sua verdadeira identidade, de raiz, a sua verdadeira identidade racional. Então é muito, muito, muito importante que as pessoas não confundam aquilo que nós estamos falando dentro da cultura racional com as questões doutrinárias, espirituais, etc. Todas elas estão certas, foram a forma de preparação, até esse nome de Angola, que é uma linha de espiritual da linha de Umbanda, do não sei se o kardecismo usa esse termo, mas também tem, chegar na cabeça. Todo mundo tem que chegar na cabeça e o reinado das cabeças tem essa importância. Angola, antes da gola, acima do pescoço, está a cabeça. E aí o pensamento e a imaginação em digladiação para matar o ser material, que é uma lapidação de destruição, e o raciocínio na pineal para poder recuperar o que é e aquele que quer continuar sendo gente. Aí vai para uma nova classe, aparelho racional, liga na energia de cima e sai da vida da matéria. Em vida, isso tudo tem que ser em vida. Isso aí é uma coisa muito importante. Então, o processo de julgamento pessoal está no adquirir o desenvolvimento do raciocínio. Vamos ouvir o recado agora do nosso amigo Nelson Redael, que também é um primor sobre essa questão do desenvolvimento do raciocínio.
No decorrer do tempo, o raciocínio supera o pensamento, por estar sendo desenvolvido diariamente com a persistência na leitura. Vai cada vez mais sendo desenvolvido pela persistência na leitura e com pouco tempo supera o pensamento. E a pessoa passa a raciocinar e a saber o que é o raciocínio e o que é o pensamento. Que passou a se conhecer. Superou o pensamento. Está por cima do pensamento. Domina o pensamento. E tudo isto com a persistência na leitura vai muito mais depressa do que possam raciocinar. Só a persistência na leitura todos sentem que supera o pensamento. Por isso, com a persistência na leitura se sentem outros completamente diferentes. Porque o raciocínio está sendo desenvolvido e passa a ficar diferente, principalmente ficando ligado à energia racional por várias horas. Se sentem completamente diferentes por o raciocínio estar sendo desenvolvido. E essa é a evolução natural da natureza do desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais persistência na leitura, mais o raciocínio se desenvolve. Quanto mais horas ficar ligado à energia racional, sente que estão bastante diferentes porque começam a raciocinar. E o raciocínio faz a pessoa ficar diferente. E muitos, quando leem, quanto mais leem, mais vontade tem, porque melhor se sente, cada vez mais, por estar ligado à energia racional. E assim vai indo até o desenvolvimento total. E no desenvolvimento total está eliminado o pensamento e a imaginação, porque ficou completamente ligado à energia racional e desligado dessas duas energias do chão. E raciocinar é evoluir cada vez mais para melhor, e pensar é evoluir cada vez para pior. E hoje, todos que passaram a se conhecer, ninguém perde tempo mais com coisas inúteis do pensamento e da imaginação. O tempo é pouco para o desenvolvimento do raciocínio, porque já perderam tempo demais com a vida do pensamento e da imaginação. E por isso, hoje, todos passaram a se conhecer, estão em dia com o conhecimento racional do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém quer mais ficar marcando o passo com a vida do pensamento e da imaginação, porque já marcaram um passo demais. Hoje, muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e pouco notam, porque é uma coisa muito natural. E o que é natural, pouco se percebe, o ser natural. Mas aos poucos vão percebendo pelos atos da função do raciocínio. da função do desenvolvimento do raciocínio. Muitos já percebem nitidamente que estão com o raciocínio já bem desenvolvido pelos atos, pelos fatos, que a voz do raciocínio é muito certa e a pessoa começa a acertar, muitas vezes até sem querer. Por quê? Porque já está com o raciocínio bem desenvolvido. Os acertos são as provas do desenvolvimento do raciocínio. Começa a acertar sem querer em muitas coisas. E começa a perceber o desenvolvimento do raciocínio e começa a raciocinar sem sentido. Por o raciocínio ser uma coisa natural da natureza de todos. E o que é natural, pouco se percebe o que é natural. A vida de quem já é um racional é muito diferente da vida de um animal racional que está ligado ao pensamento. E quem está ligado ao pensamento é variante, por o pensamento ser negativo e o raciocínio o positivo.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Pô, filho, a besta tem 7 cabeças?
É na representação que a gente conhece, bíblica, a besta que sai da água e da terra são 7 cabeças. E esse número 7, claro, ele tem um simbolismo muito grande e que há uma correlação com as 7 partes do porquê nós assim somos. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. E essas 7 partes do porquê nós assim somos derivam, como não poderia deixar de ser, nessas 7 cabeças, né, 7 pontos de variação das cabeças que quem não se conhece ficam desgovernadas, e por serem desgovernadas na ignorância de si próprias, tanto a imaginação quanto o pensamento, eles acabam causando esse terrorismo todo. O pensador e imaginador, a forma do animal de origem racional, é uma forma muito sofrida, é a forma que a natureza achou perfeita para lapidar, através do sofrimento, que todo ser humano precisa saber que ele não é daqui desse mundo. Então, essa simbologia da besta com 7 cabeças tem a ver tudo com as 7 chaves ou 7 selos, que também são relatados no Apocalipse, que estão sendo abertos, e o último selo está sendo aberto agora, que é exatamente o desenvolvimento do raciocínio. Então, são as 7 portas fechadas dentro da cabeça do ser humano. A natureza abriu 6, está abrindo a 7ª porta, podemos assim dizer, dentro da cabeça de cada um de nós. Mas sempre tem aquela linha do bem e do mal. A imaginação é a linha do mal, é terrível. O pensamento é a linha mais ligada à parte mediadora, é a parte do bem aparente. Então essa é a eterna luta do animal, da matéria, entre o bem e o mal. E agora vem o juízo final, que é pela lapidação que cada um passou, é que vai chegar à conclusão do desenvolvimento ou não do raciocínio. Mas nós vamos deixar isso para a próxima semana, porque na próxima semana nós temos também um grande reinado, ou vários outros reinados da vida, que tem a ver com a água, com os 3 poderes e com as chaves, né? Que é a história mais ou menos de São Pedro, né? Tem chave para abrir tudo. Então aí também nós, no próximo programa, nós podemos comentar culturalmente um pouco sobre essas questões, porque as pessoas precisam saber que a cultura racional não é uma religião, não é uma filosofia doutrinária, nada disso. Os nomes que nós usamos aqui são informações de natureza cultural para esclarecer o que cada um tem de melhor na vida, que é conhecer a si próprio e desenvolver o raciocínio. Tá bom por hoje, Oswaldo?
Ótimo.
Então vamos aos abraços. Abraço.
Coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão, do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil.
abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício e Ana no Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, Alencar Moquetá em Nova Iguaçu também, Cecília em Cascadura no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meier no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves em Morungaba, também São Paulo, Yasuyoski, Marta Chuí em Vilhena, Rondônia, e a toda a nossa equipe que participa aqui da elaboração do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Razo, Professor Horta, Léo Lima, lá de Itaburaí, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette em Nova Iguaçu, Dr. Luiz Cláudio também, a professora Nádia também lá de Nova Iguaçu, o Edivaldo e a Heleda de Formiga, Minas Gerais. Um abraço para toda essa equipe do Terceiro Milênio.
Miro e Cecília Negrini, a Pedra e a Márcia de Sorocaba, São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma Radelli, Cartanduva, família Santos.
É, a professora Iracema, ela sempre gosta de ouvir nós dois falando, porque ela adora nós dois, a Beth, que é a filha da professora, e o Anderson, que é o Pingo, que é o filho da Beth, que é a água, né, que representa aí a água a filha da Iracema. Um abraço para essa família formosa lá de Campinas, que também tem lá o nosso amigo... É o
Celso Veloso.
Isso.
E no Rio Claro tem Jefferson, de Rio Claro, Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, Carmelita, em Bangu. Dona Carmelita, abraço. Wilson Pantoja, de Pilares, Otávio, de Jacarepaguá, casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, Rio de Janeiro, cantor Santos e Vilma e Álvaro também lá em São João de Meriti, Anderson, Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro e Aperibé, Ari e Caravana Racional de Taucara, Josélia de Santa Maria Madalena, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas lá em União Piauí, Geralda de Juiz de Fora, Iranilde de Brasília, Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertelli de Socorro, Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiã,
Santa Catarina, cidade, lá no Noroeste, uma coisa assim.
Andrei de Porto Alegre, Máximo Omesso, Floripa, Santa Catarina.
Isso, e o Máximo Omesso, mais uma vez, sempre relembrando, é o autor e o cantor da nossa música tema, a Roda Cósmica, não é isso?
É que abre o programa e fecha.
É isso aí. E também para o mundo exterior aqui do Brasil, né? O exterior do Brasil, mas isso tudo faz parte de um Brasil racional, que a planeta Terra é o Brasil racional. Todos são brasileiros, porque Brasil é a pátria que acolhe todos. E um abraço, por isso abraço a todos. Um abração para a nossa amiga Elisa Lopes e seus filhos, a Jennifer e o Alan Lopes, em Westminster, Califórnia. O Altever Fernandes, em Tustin, na Califórnia também. Um abraço para a galera lá de New York, a Nivida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Jude Desidério, americano, é ele, não é brasileiro, não. Essa equipe que nós falamos primeiro são os brasileiros, mas tem o Jude Desidério, que é um leitor americano. E também o Gabriel, lá em New York, né? New York. E a Michele Mercado e a Célia Azevedo e Eduardo em Miami, Flórida, também um núcleo de divulgação da cultura racional muito grande, em Miami, Flórida. E também lá em Chicago, outros leitores, né, nos Estados Unidos, que são ouvintes do programa Terceiro Milênio, o Casimir Taylor em Ohio, aquele abraço, e o Derrick no Texas, também aquele abraço. E a Sônia Henderson Montanha, a mãe do Montanha Oliveira, e o Cláudio Oliveira em New York, em New Milford, Connecticut. Também aquele abraço. Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana de Lisboa, a Maria Ferreira, Manuel Ferreira, o Manuel Figueiredo em Portugal, e a galera toda lá, e o Igor em Barcelona na Espanha, e o João de Lima Neto na Espanha, que é a segunda voz da Roda Cósmica lá com o nosso amigo Máximo Omesso, ele está lá na Espanha, João de Lima Neto, aquele abraço. E o Armédio no Cairo, professor Afolado Mohamed na Nigéria, e aqui em Teresópolis,
o Ari Chocolate, um abraço Ari, a Janete Balbino, Mônica Knupe, Roberto Guzzo, a Graça, na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo com essa Cultura Racional, o livro Universo Desencanto. Boa noite, um bom domingo e salve!